DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. Uma entrega aérea de armas aos combatentes curdos caiu nas mãos da organização Estado Islâmico próximo da cidade síria de Kobane, revelou um observador. Na segunda-feira, aviões dos Estados Unidos da América largaram de paraquedas plataformas com armas, munições e material médico para reabastecer os curdos que estão a defender Kobane dos combates do Estado Islâmico. O Comando Central dos Estados Unidos, que controla os seus militares no Médio Oriente, já assegurou que apenas uma das cargas tinha sido extraviada, mas que fora bombardeada pela aviação para impedir que caísse nas mãos do Estado Islâmico. Três meninas dos Estados Unidos da América foram barradas pela polícia alemã no aeroporto de Frankfurt quando pretendiam seguir para a Síria, alegadamente para se juntar à organização Estado Islâmico. Elas foram mandadas de volta para junto dos seus pais em Denver, no estado do Colorado, disse um porta-voz da Polícia Federal Alemã. De acordo com relatos da imprensa norte-americana, são duas irmãs com idades entre 15 e 17 anos e outra menina de 16. A Alemanha aumentou a sua ajuda humanitária ao Iraque de 20 milhões de euros para 65 milhões. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse que o dinheiro servirá para comprar bens de primeira necessidade para campos de refugiados. O dinheiro extra irá para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e para a organização alemã Welthungerhilfe. Segundo Steinmeier, a situação humanitária de muitos refugiados no Iraque é dramática. Atualmente, há cerca de 1,8 milhões de deslocados iraquianos, metade dos quais no norte do país, na região do Kurdistão. O ginecologista Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, foi galardoado com o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos. O médico, de 59 anos, especializou-se no tratamento de vítimas de estupro. Desde os anos 1990, Mukwege já tratou milhares de mulheres. A cerimónia de premiação está marcada para 26 de novembro próximo, em Estrasburgo. Para o efeito, o Parlamento da União Europeia quer convidar e honrar os representantes do movimento pró-europeu Euromaidan da Ucrânia. Os Estados Unidos da América pediram uma contagem rigorosa dos votos das eleições gerais de Moçambique, realizadas na última quarta-feira, alertando para irregularidades detectadas na comparação entre os resultados das mesas de votos e os apuramentos distritais. Num comunicado, a Embaixada norte-americana encoraja as entidades eleitorais moçambicanas a continuarem o seu papel importante no espírito da abertura e a favor da confiança no processo, mas registram algumas irregularidades surgidas na reconciliação dos resultados das mesas de voto com as contagens distritais. Citamos. O governo do Burkina Faso anunciou que vai organizar um referendo para possibilitar a candidatura presidencial em 2015 do atual chefe de Estado, Blaise Compaoré, no cargo desde há 27 anos. O presidente da República do Burkina Faso evocara pela primeira vez em dezembro a realização de uma consulta popular a propósito do artigo 37 da Constituição, que limita a 2 o número de mandatos presidenciais e o impede de se apresentar ao escrutínio de novembro de 2015. Blaise Compaoré, de 66 anos, assumiu o poder no país em 1987 através de um golpe que derrubou o seu ex-camarada de armas, Thomas Sankara, morto durante os acontecimentos. A Rússia e a Ucrânia não chegaram a acordo para solucionar a crise do gás que mantém há meses, mas concordaram voltar a reunir-se no dia 29 de outubro em Bruxelas, informou a Comissão Europeia. O comissário europeu de Energia, Günther Oettinger, explicou que a Rússia aceitou baixar o preço do gás que será entregue à Ucrânia até março de 2015, mas insiste que qualquer nova entrega do combustível só é feita mediante o pagamento antecipado por parte da Ucrânia. Por acordar está ainda o volume de gás que a Ucrânia necessita nos próximos meses. O ministro da Energia russo, Alexandra Novak, que também se dirigiu à imprensa depois do encontro trilateral, concordou que a Ucrânia ainda não especificou as suas necessidades e ressalvou que, em qualquer caso, depende de Kiev ter recursos financeiros para o pagar. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, o processo com os editais das eleições a nível distrital está confuso e complicado, diz o monitor. Depois de ter dado nota positiva às eleições moçambicanas, agora a missão de observação da União Europeia reconhece problemas. A Organização Mundial da Saúde poderá recomendar restrições a viagens ou ao comércio por causa do ébola. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 22 de outubro de 2014. As inúmeras irregularidades registadas continuam a preocupar o grupo de monitorização constituído pelo CIP, Liga dos Direitos Humanos, Parlamento Juvenil e outras organizações da sociedade civil moçambicana. Domingos Manuel de Rosário, investigador e professor de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondlane, é o coordenador deste grupo de jovens observadores. A DW África entrevistou-o sobre o assunto e começou por lhe perguntar se o grupo, uma semana depois das eleições, continua de olhos postos no processo.
Nós agora estamos a fazer um processo de centralização de todos os editais dos apuramentos distritais. E nesse momento uma das grandes dificuldades que nós encontramos é que três dias depois do final do prazo da divulgação dos editais do apuramento a nível do distrito, o processo está confuso, complicado, o apuramento está sendo feito muito lentamente, com um elevado nível de secretismo. Alguns lugares, os diretores distritais do STAI dizem que não têm ordens para publicar os resultados do apuramento distrital. Não sabemos que tipo de ordens são essas.
Que análise faz do processo de publicação dos editais que já deveria ter ocorrido?
A análise que nós fazemos aqui, de acordo com a geografia da saída desses editais, as zonas centro, centro-nordeste e norte, e compreende as províncias de Sofala, Manica, Nampula, Zambésia e Niassa, Luá e Ditais. Os Ditais não estão a sair muito lentamente.
Chegou-nos aqui a notícia de que foi detida a chefe das operações da Comissão de Eleições da Beira. Isso é do vosso conhecimento?
Tivemos esse conhecimento através do jornal Canal do Moçambique. Como sabe, o Canal do Moçambique costuma ter fontes privilegiadas de comunicação da informação.
Que avaliação faz pessoalmente deste processo eleitoral?
Bem, eu pessoalmente, como Domingos Manuel de Rosário, eu acho que houve muitos problemas que é preciso não escamoteá-los. Eu penso que é necessário que esses problemas e constrangimentos que são relatados todos os dias via órgãos de comunicação social, editais com eleitores acima daquilo que se pretendia, observadores não credenciados. Agora estamos a ver urnas que estavam a ser encaminhadas para as mesas, quer dizer, um pouco por todo o país, e agora estamos a ver o caso do apuramento distrital. E há uma outra coisa fundamental no apuramento distrital, já não me passa a memória o distrito, em que a percentagem dos votos nulos no apuramento distrital, sobretudo na eleição do presidente, é mais ou menos igual àquilo que é a votação do candidato Hernán Afonso da Cama. É estranho isso, porque essa percentagem só se registra na eleição presidencial e não se registra na eleição legislativa nem na eleição provincial. Então, eu acho que é um conjunto de erros, irregularidades, que tornam o processo um bocadinho delicado. Então, nesse caso, acho que era necessário não escamotear essas irregularidades todas que caracterizaram esse processo.
E que consequências se deveriam tirar de todos estes erros, de todas estas irregularidades?
A primeira lição que eu tenho é que 20 anos depois das primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, parece que regressamos não sei para que idade, não é? Eu acho que 2014 não se justifica tudo isto. Agora, a grande lição que nós tiramos dessas eleições é que as estruturas eleitorais não estão a evoluir no tempo. As estruturas eleitorais continuam mais atrasadas do que deviam estar atrasadas.
Era Domingos Manuel do Rosário, investigador e professor de Ciência Política, em entrevista conduzida por António Cascais. E você, caro ouvinte, o que acha? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E a missão de observação eleitoral da União Europeia tem estado a observar os processos de contagem e apuramento em todas as províncias em Moçambique. Depois da chefe da missão, a eurodeputada Judith Sargentini, ter dito que a jornada eleitoral foi ordeira, os observadores da União Europeia vieram agora a público dizer que o processo tem-se parado com muitos problemas. António Cascais.
Muitas dificuldades, muitos obstáculos. Os observadores da União Europeia mostram-se agora muito menos otimistas do que na sexta-feira passada, a quando da apresentação do relatório preliminar. 22 observadores de longo prazo da União Europeia continuam em Moçambique e relatam agora muita falta de organização, tratamento incorreto das atas e métodos de apuramento demorados. A DW entrou em contacto com a chefe da missão, a eurodeputada holandesa Judith Sargentini, que, entretanto, já se encontra em Estrasburgo. As suas palavras agora são as seguintes.
We understand that in various provinces the tabulation process is delayed.
Os prazos legais para o anúncio dos resultados distritais e provinciais não foram, na sua maioria, cumpridos. Nós continuamos no terreno, continuamos a observar até que todos os votos sejam contados.
A chefe da missão, Judith Sargentini, lamenta os obstáculos colocados aos observadores da União Europeia no acesso à informação sobre o apuramento provincial em Cabo Delgado e na Zambésia, sendo que, segundo a lei, todo o processo eleitoral deve pautar pela transparência e integridade.
No nosso relatório preliminar, dissemos que reconhecíamos os esforços das autoridades eleitorais. Dissemos que tudo tinha corrido bem, é certo. Mas também dissemos que na campanha não houve igualdade de oportunidades. A Frelimo recorreu indevidamente a pessoal e material que pertence ao governo e não ao partido.
Resumindo, a observadora da União Europeia sai agora a público dizendo que não disse que as eleições foram livres, justas e transparentes.
Não usei esses termos. Disse que o dia das eleições foi globalmente ordeiro.
E está a par de todos os problemas no processo de contagem? Os atrasos e as irregularidades no centro e norte do país?
Sim, estou a par de tudo. Todos os problemas serão tidos em conta no nosso relatório final, que publicaremos depois do anúncio oficial dos resultados.
Palavras da chefe da missão de observação da União Europeia, Judith Sargentini. António Cascais, DW África.
O Senegal e a Nigéria foram declarados livres do ébola, mas a Organização Mundial da Saúde avisa que não se pode baixar os braços. O Comitê de Emergência da Organização reúne-se esta quarta-feira para debater o ponto da situação na luta contra a doença. O Comitê poderá recomendar restrições a viagens ou ao comércio. Mais detalhes com Guilherme Correia da Silva.
A sala encheu para a conferência de imprensa sobre o ébola na capital nigeriana, Abuja. Houve sorrisos e aplausos quando a Organização Mundial de Saúde disse a todos que a Nigéria está livre do ébola. Ao mesmo tempo, a organização fez um alerta. A luta contra a epidemia não acabou.
This is a spectacular success story that shows to the world that Ebola can be contained.
Esta é uma espetacular história de sucesso que mostra ao mundo que o ébola pode ser contido. Mas vencemos apenas uma batalha. A guerra só terminará quando toda a África Ocidental for declarada livre do ébola.
Is also declared free of Ebola.
Disse Rui Gama Vaz, representante na Nigéria da Organização Mundial de Saúde. Para fazer esta declaração, a organização teve de esperar 42 dias, duas vezes o período de incubação do ébola. Em 42 dias, não houve novos casos. Como a Nigéria, também o Senegal foi declarado livre do ébola. No país, só um paciente foi diagnosticado com o vírus no final de agosto. Trata-se de um estudante que vinha da vizinha Guiné-Conakry e que poucos dias depois do diagnóstico já estava curado. A Organização Mundial de Saúde elogiou a forma como o Senegal lidou com o caso. Na altura, as autoridades senegalesas colocaram sob observação mais de 70 pessoas que tiveram contacto direto com o paciente e levaram a cabo uma forte campanha de sensibilização junto da população. À semelhança de outros países, o Senegal está a usar nas fronteiras termómetros sem contacto e câmaras de vídeo térmicas, porque a febre é o primeiro sintoma dos pacientes com ébola, mas as medidas não são suficientes, lamenta o diretor do Departamento de Prevenção de Doenças senegalês, Mamadou Ndiaye.
Elas são passivizantes, bem sim, né? Elas são
Não chegam naturalmente, mas são necessárias e de muita importância. Ajudaram-nos a chegar ao ponto em que estamos e continuamos a usá-las porque não encontramos nada melhor.
Como os controlos nas fronteiras e nos aeroportos não garantem uma segurança a 100%, Mamadou Ndiaye deseja
que o sistema de saúde possa detectar as pessoas que escapam dos controlos e que já estão no país.
Esta quarta-feira, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde reúne-se para debater o ponto da situação na luta contra o ébola. Segundo a agência de notícias Reuters, os 20 especialistas do Comitê da OMS poderão recomendar restrições a viagens ou ao comércio. Entre as medidas já recomendadas pelo Comitê anteriormente está o controlo dos passageiros da Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, os países mais atingidos pela epidemia. Guilherme Correia da Silva, DW.
E lembramos o tema do dia. As inúmeras irregularidades registadas nas eleições gerais continuam a preocupar o grupo da monitorização constituído pelo CIP, pela Liga dos Direitos Humanos, Parlamento Juvenil e outras organizações da sociedade civil moçambicana. Domingos Manuel de Rosário é professor de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondlane e coordenador deste grupo. Ele acha que o processo com os editais a nível distrital está confuso e complicado. E você, caro ouvinte, o que acha? Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Cresce o número de investidores interessados no turismo imobiliário em Portugal ao abrigo dos vistos Gold concedidos pelo Governo de Lisboa a estrangeiros com poder financeiro. Lançado há 2 anos, o programa que concede autorização de residência a imigrantes com capacidade para investir no país tem atraído, sobretudo, chineses, brasileiros, russos, libaneses e sul-africanos, mas também angolanos, alguns dos quais terão sido favorecidos com recurso a luvas milionárias. O caso, envolvendo altos responsáveis do Estado português, continua a ser investigado pelas autoridades policiais portuguesas. Mais sobre o assunto, com João Carlos, a partir de Lisboa.
Ao longo de 2 anos, Portugal concedeu 1.649 vistos Gold a mais de 45 nacionalidades, no âmbito do regime especial de autorização de residência aprovado pelo Governo de Lisboa para captar investimento direto estrangeiro. Até à data, de acordo com os números oficiais, os chamados vistos dourados lançados em outubro de 2012 renderam aos cofres do Estado 1.000 milhões de euros, cerca de 906 milhões dizem respeito à aquisição de bens imóveis. O presidente do Turismo de Portugal, João Coutrinho de Figueiredo, vê para estes números com otimismo moderado, apesar do seu contributo para o crescimento do turismo imobiliário.
Há, de facto, alguns investimentos no chamado turismo residencial, de casas que estão ou em zonas turísticas ou têm características de fruição turística, mas há sobretudo, com os dados que eu conheço, imobiliário de natureza urbana e para ou residência, digamos, profissional ou para outro tipo de atividade que não tem tanto a ver com as motivações turísticas. De qualquer das formas, é um contributo importante e também na área do turismo residencial contribuiu para captar investimento e para vender algumas casas que se calhar de outra forma não teriam sido vendidas e isso é bom para o setor.
Os investimentos por intermédio de transferências de capital e da aquisição de imobiliário tenha igualmente contribuído para o aumento da receita fiscal, bem como para a manutenção e criação de postos de trabalho. Os principais investidores beneficiados por este regime são provenientes da China, Brasil, Rússia, África do Sul, Líbano, Angola e Moçambique. Apesar de não ter grande peso nas estatísticas dos vistos Gold, o fluxo turístico e o capital angolanos são bastante acarinhados em Portugal, segundo Coutrinho de Figueiredo.
É um mercado que acompanhamos com muita atenção. Portugal, porque o desenvolvimento da classe média em Angola é evidente. Há um momento em que atinge uma massa crítica que justifica olhar para esse mercado de uma outra forma e já tem o principal, para além da proximidade cultural e da amizade entre os dois povos, que é, são as acessibilidades aéreas.
Entretanto, por ser matéria em segredo de justiça, o presidente do Turismo de Portugal não comenta o alegado envolvimento de responsáveis de organismos estatais portugueses, incluindo alguns funcionários consulares, em esquemas de recebimento de milhões em luvas, favorecendo sobretudo cidadãos chineses e angolanos no processo de atribuição dos vistos Gold. A justiça portuguesa investiga suspeitas de corrupção na facilitação dos tais vistos ao abrigo do regime especial de autorização de residência para atividade de investimento. Em declarações à DW, o advogado Adriano Malalane disse que houve falta de transparência no processo, facilitando o branqueamento de capitais.
Nós sabemos que grande parte destes capitais vêm da China, vêm da Rússia e vêm da Angola. E do Brasil também. Como é que se irá sentir um funcionário do consulado português na praia, em Madrid, por hipótese, ou em Bissau, que não tem a sorte de ter estes investidores, perante o seu colega, que ganha o mesmo que ele ganha na praia, ganha o mesmo que ele ganha em Bissau, que está colocado em Pequim, está colocado em Xangai, está colocado em Luanda, está colocado no Rio de Janeiro, que, para além do salário oficial que ele ofere, não é? Tem uma comissão por orientar e por tratar destes vistos, para facilitar a vinda dessas pessoas.
De referir que, até o final do ano, o Executivo português espera atingir 2 mil milhões de euros a favor dos cofres do Estado com este programa, sob olhar atento de entidades como a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEPA. De Lisboa para a DW, João Carlos.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Chuva de golos foi o que fizeram as equipas alemãs na Liga dos Campeões nesta terça-feira. Já para Portugal, foi uma noite para esquecer. O Sporting até esteve perto de um empate, mas os alemães não permitiram. O campeão alemão de futebol foi bater o Roma em casa por esclarecedores 7-1 em jogo da terceira jornada do Grupo E. O treinador do Bayern, Pep Guardiola, que já jogou para o Roma, reconhece, apesar da vitória inquestionável, que os seus rapazes não estiveram bem no começo do embate. Nos primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo, não estivemos bem. Os adversários tiveram três chances óbvias aos 15 minutos. Tivemos sorte de ter o Manuel Neuer. Mas no conjunto estamos muito satisfeitos com a partida e com os três pontos. Também felizes ficaram os jogadores do Bayern, embora, tal como o técnico, reconheçam que o começo não foi dos melhores. Jerome Boateng faz a avaliação do jogo. Hoje a segunda parte foi melhor. Pressionamos muito bem, aproveitamos bem as nossas oportunidades e vencemos o duelo. Viu-se um bom jogo. Na segunda parte, claro que não se viram mais 5 ou algo semelhante. Mas penso que depois dos 20 minutos estivemos bem com a bola. Fomos um pouco desleixados. Ainda neste grupo, o Manchester City e o CSKA de Moscovo empataram a 2. E a outra equipa alemã que tem motivos para celebrar é o Schalke 04. Bateu o Sporting de Portugal por 4-3 em partida do Grupo H. Clans Jan Huntelaar e Benedikt Hoedes, jogadores do Schalke, reconhecem que a sorte foi determinante na vitória sobre o Sporting. Benedikt descreve o jogo.
A segunda parte do jogo foi relativamente espetacular. Andávamos para frente e para trás, mas depois tornamos a partida mais emocionante, como era necessário, até porque depois do 3-1 tudo parecia mais seguro. É verdade que em seguida tivemos de lutar um pouco, mas não desistimos e isso foi bom para a moral da equipa. E conseguimos alcançar esta importante vitória. Esta foi a primeira vitória da equipa alemã na Liga dos Campeões. Assim, o Schalke 04 está em segundo lugar no Grupo G, com 5 pontos, mais 4 do que os Leões. Horst Held, diretor do Schalke 04, também reconhece que a sorte esteve do lado da sua turma. Naturalmente que o que se viu foi um jogo incrivelmente intenso. Na primeira parte estávamos a liderar com os 3-1 e tínhamos tudo sob controle. E claro que depois com o 3-3 fiquei irritado por termos perdido a liderança do jogo. Mas depois, no fim, já fora do campo regulamentar, ainda tivemos uma grande penalidade. Então foi uma felicidade.
Um elfmeter bekommst in der Nachspielzeit oder 90 Minuten, dann ist es glücklich.
E ainda no Grupo G, o Chelsea venceu o NK Maribor por 6 golos sem resposta. E para salvar a noite dos portugueses, o Porto venceu o Atlético Bilbao de Espanha por 2-1 no Grupo H. O Shakhtar da Ucrânia também brilhou ao vencer o Bat Borisov da Bielorrússia por 7-0 no mesmo grupo. E no Grupo F, o Barcelona de Espanha venceu o Ajax da Holanda por 3-1 e o Paris Saint-Germain da França venceu o Apoel Nicosia do Chipre por 1 bola sem resposta. E prossegue nesta quarta-feira os jogos da Liga dos Campeões. Estarão em campo também o Benfica de Portugal, o Leverkusen e Dortmund da Alemanha e ainda o Real Madrid de Espanha.
DW Espaço do Ouvinte.
Madalena, temos as habituais toneladas de respostas.
Exatamente, Nádia. São toneladas de SMS e comentários no Facebook. Começo por uma mensagem de Magnus Cebola de Quelimane, Moçambique. Ele acha que a CNE e o STAI deviam repensar antes de fazer a publicação dos resultados definitivos. Isto porque, de certa forma, criaram inúmeros protestos no seio da maioria e da oposição, que não concorda com os resultados oficiais. Márcia Hermínia, também de Quelimane, escreve o seguinte: gostei do recuo da União Europeia, estas eleições devem ser anuladas. Um ouvinte que se identifica como Salvador diz que o atraso na publicação dos resultados está a deixar muitas dúvidas em todos os moçambicanos que pacientemente esperam pelos resultados das eleições. Momad Sharif da Beira, também Moçambique, diz que aqui está uma das provas de que estas eleições não foram justas. A chefe das operações do STAI na Beira foi detida e por falsificar editais a favor da Frelimo. Tuvanji Pano de Maputo diz que a chefe de operações do STAI está detida na Beira, deve ser responsabilizada pelos seus atos, portanto o STAI deve trabalhar mais para evitar estas irregularidades, que são poucas, mas são graves. António, também da Beira, acha que nas eleições a Frelimo não tem como roubar e por isso é que estão a atrasar a divulgação dos resultados. Pedro de Sofala escreve que os observadores internacionais só vieram para levar cheques de dinheiro para as terras deles e são farinha do mesmo saco como a Frelimo. Rodrigues de Nampula escreve que esta é a prova de que Moçambique nunca realizou eleições livres, muito menos justas. Os líderes são gananciosos e milionários. Arlindo António Nhantumbo acha que algo de muito estranho e obscuro se passa em Moçambique. Belmiro Fernando Américo considera que as eleições deste ano deveriam ser anuladas, visto que houve muitas irregularidades e não contando com os inúmeros casos de fraude. Hélio Filemone Inguana considera que é tudo desnecessário. Primeiro deveriam chamar os MMVs para apurar as reais causas e, subindo de hierarquia, chegariam ao cerne do problema. Não se explica, numa urna com 504 votos, o número de votos para os três candidatos ser de 1.300 votos. E alegaram que ocorreu por falta de máquinas. Ainda que existam irregularidades, o partido no poder e o seu candidato são dignos vencedores, mas o que mancha o processo é o facto de não se saber, na verdade, as reais percentagens. Marino Sledes pergunta a este ouvinte, Hélio Inguano, como é que vamos ter um digno vencedor num processo cheio de irregularidades? Não acha que uma segunda volta traria um digno vencedor? São interrogações que colocam os nossos ouvintes. A Marulas Mutano escreve que o processo deveria ser anulado e os infratores deviam ser responsabilizados desde a base até ao topo. Em Moçambique, a fraude já está legalizada. Falta só a Frelimo aprovar uma lei para legalizar a fraude. Nádia, são estas algumas das muitas mensagens que nos chegaram.
Legalizar as fraudes. Interessante, não é?
Exato.
Muito obrigada aos internautas e ouvintes pelas mensagens. Ficamos por aqui. Tenham um bom dia de atividades.